Lição 13. Questões de criação dos filhos. Objetivos da lição. Ao final desta lição, o aluno deverá, primeiro, adotar a perspectiva de Deus na disciplina e correção dos filhos. Segundo, comprometer-se em criar um bom ambiente familiar para discipular os filhos. Terceiro, entender a responsabilidade de uma criança com Deus. Quarto, estar equipado com ideias práticas para situações parentais diárias. Susanna Wesley, uma mãe intencional. Susanna Wesley deu à luz a 19 filhos, mas por causa das condições daquele tempo, 9 deles não viveram muito. Ela criou 10 filhos, e 2 deles eram John e Charles Wesley. O seu filho John, depois de se tornar adulto, pediu que ela escrevesse uma descrição dos seus métodos de criação dos filhos, e ela enviou uma carta com esta descrição. Eliza Clark, Susanna Wesley, London, W. H. Allen & Co., 1886, 30-36. Disponível online em archive.org. As crianças aprendiam a oração do Pai Nosso assim que começassem a falar, e elas a repetiam todas as manhãs e noites. Os filhos liam um capítulo das Escrituras juntos diariamente. Naqueles dias, a maioria das mulheres tinham pouca educação, mas Susanna insistiu que todos os filhos deveriam aprender a ler. Ela priorizou a alfabetização acima do trabalho. Susanna disse: "A obstinação é a raiz de todo o pecado e miséria." Ela ensinou os seus filhos a controlarem os seus impulsos e a submeterem-se à autoridade. Ela disse que todos os atos de obediência devem ser elogiados, mesmo se eles não forem desempenhados perfeitamente. Erros podem ser tolerados, mas toda desobediência intencional deve ser punida. A família sempre comia as refeições junta, e as crianças aprenderam a comer o que era servido sem reclamar. Correção e disciplina. A Bíblia nos diz que a insensatez está ligada ao coração da criança. Provérbios 22, 15. O salmista diz que há crianças que nascem falando mentiras. Os ímpios erram o caminho desde o ventre. Desviam-se os mentirosos desde que nascem. Salmos 58, 3. Por causa dessa verdade, os pais são responsáveis por corrigir os seus filhos. Se você oferecer para uma criança de 3 anos a escolha entre uma tigela de sorvete agora ou ser dono de uma fábrica de sorvete daqui a 1 ano, ela irá escolher ter o sorvete agora. Mesmo se o pai explicar as opções para a criança, ela irá escolher o sorvete, se ela realmente estiver tomando a sua própria decisão. Essa ilustração nos mostra que a explicação não é suficiente para corrigir um filho. A explicação de certo e errado não é suficiente para corrigir uma criança, porque, primeiro, ela não consegue entender o raciocínio maduro, 1 Coríntios 13, 11. Segundo, ela não consegue ver as consequências completas e de longo prazo das suas ações. Terceiro, ela não é madura o suficiente para controlar os seus impulsos e desejos usando a razão. Talvez pareça cruel infligir uma dor física em um filho, mas um pai amoroso fará isso para prevenir danos piores. Quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Provérbios 13, 24. Por exemplo, um filho pequeno que brinca perto da lareira pode cair no fogo e sofrer uma lesão grave, porque não entende o perigo. Mas se a mãe o puxa quando ele se aproxima muito do fogo, essa pequena dor previne a grande. Algumas pessoas experimentaram abusos físicos de pessoas que não as amavam. As suas experiências fazem com que odeiem pensar em qualquer pessoa punindo fisicamente um filho. Porém, o pai que negligencia a correção apropriada causa mais problemas para o seu filho no futuro. Antes de continuar com a lição, leia Provérbios 19, 18 e Provérbios 29, 17. A correção deve começar quando o filho tem idade suficiente para entender que ele está resistindo aos seus pais. Mesmo uma criança bem nova sabe quando ela está se recusando a cooperar. A maioria das correções devem ser realizadas enquanto o filho é jovem e tenro. Provérbios 22, 15. Assim como a argila endurece com o tempo e se torna mais difícil de moldá-la no formato desejado, o caráter da criança se torna mais difícil de se moldar com o passar do tempo. Se um filho está persistentemente desobedecendo aos seus pais depois da idade de 10 anos, os pais não estão tendo êxito em suas correções e as suas chances de sucesso estão se tornando menores. A correção física se torna menos e menos efetiva quando a criança fica mais velha. É um erro para os pais pensarem que a correção será mais fácil quando a criança estiver mais velha. Na verdade, ela será mais difícil e, em certo momento, se tornará impossível. À medida que a criança se torna um jovem adulto, ela não poderá mais ser corrigida fisicamente como quando era uma criança. Um jovem menino ou menina precisa de respeito, mesmo se o seu comportamento não for maduro. Os pais devem usar outras formas para corrigir, como limitar o lazer, o tempo no celular ou em atividades sociais, mas a comunicação amorosa e cuidadosa será o mais importante. Os pais devem entender que o jovem está tomando decisões reais e, embora eles tenham influência, não podem impedi-lo de exercer uma vontade própria e experimentar as consequências das suas decisões. Alguns pais não têm certeza sobre quão severos eles devem ser ao aplicarem uma punição física nos filhos. Se um filho ainda está agindo com raiva e rebelião após a correção, a punição não foi severa o suficiente. Este princípio não se aplica no caso de um filho que é muito velho para ser efetivamente corrigido com a punição física. A correção deve ser severa o suficiente para a criança se arrepender da sua desobediência e escolher se submeter à autoridade, mas não deve causar machucados. A correção que causa hematomas ou marcas na pele, que permanecem por mais de alguns minutos, podem ser muito severas. A Bíblia usa a ilustração da punição física para explicar a forma como Deus lida com os seus filhos. Antes de continuar com a lição, leia Provérbios 3, de 11 a 12 e Hebreus 12, de 5 a 8. Essas passagens bíblicas nos dizem que Deus disciplina os seus filhos porque Ele os ama. Da mesma forma, um pai disciplina o seu filho porque o ama. A disciplina apropriada é um sinal de amor. A falta de disciplina é falta de amor. A correção física ensina a criança sobre autocontrole, porque ela aprende a resistir à tentação, sabendo que será punida se fizer o que é errado. À medida que resiste a fazer o que é errado, desenvolve um caráter mais forte. Quando for madura, irá resistir à tentação por entender as consequências, não por causa da punição física. Porém, a criança que não é consistentemente corrigida se torna um adulto muito fraco para resistir à tentação, mesmo quando sabe que isso é ruim para si. Imagine um pai que dá ao seu filho apenas doces para comer, porque o seu filho quer. O pai não quer que seu filho seja infeliz, mas está o prejudicando. Da mesma forma, um pai que sempre cede ao comportamento do filho está fazendo mal ao seu caráter e prejudicando sua futura condição. A própria Bíblia diz que um pai odeia o seu filho quando não o corrige. Provérbios 13, 24. Uma criança que vive em um lar sem limites não é feliz, pois limites trazem segurança. Se a criança aprende que ela ganha o que quer quando discute ou se agita, irá fazer isso todo o tempo, mas não será feliz. As crianças são felizes quando estão seguras e orientadas dentro dos limites, sem sentirem que precisam brigar e resistir ao controle para ter qualquer coisa. A criança indisciplinada raramente é feliz. Quando o filho for adulto, o mundo não lhe dará o que desejar. Ele não será respeitado e promovido se for rude, egoísta e irresponsável. Um pai deve criar o seu filho de uma forma que o prepare para a vida. Os pais devem se lembrar de que eles não estão criando uma criança. Eles estão criando adultos. O pai deve explicar e demonstrar que a sua correção ao seu filho tem o propósito de ajudá-lo a se desenvolver a ser uma pessoa com bom caráter, que pode ser confiada e respeitada. Antes de continuar com a lição, leia. Provérbios 22, 15, Provérbios 23, 13 a 14 e Provérbios 29, 15. Lembre-se de que o propósito da correção é o desenvolvimento do filho. Quando o filho entende o que fez de errado e já se arrependeu, a correção física não será necessária. O propósito é correção, não justiça. Os pais não precisam garantir que o filho receba a punição que ele merece. Uma pessoa violenta está disposta a machucar os outros para conseguir aquilo que quer. No entanto, um pai ama os seus filhos, e a correção física é para o benefício deles. Um pai amoroso não deseja machucar o filho. Então, uma pessoa não pode achar que um intimidador ou opressor o ama, mas um filho pode saber que ele é amado mesmo quando é corrigido. Ele pode entender que a sua vida é melhor por causa da autoridade dos seus pais. Alguns pais punem severamente e de forma inconsistente por causa da raiva ou crueldade. Eles machucam os seus filhos fisicamente e emocionalmente. Punem os filhos como uma forma de aliviar o seu próprio estresse e frustração com a vida. Amigos, vizinhos e parentes devem confrontar a pessoa que está sendo abusiva com o filho. O cônjuge de um genitor abusivo deve buscar ajuda dos parentes, amigos ou pastor. É importante proteger o filho. Antes de continuar com a lição, ouça. Efésios 6:4. Pais, não irritem os seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O filho precisa ter a certeza de que os seus pais o amam e que a correção deles é para o seu bem. Quando um filho é humilhado pelos seus pais, ele não se sente amado. Ele pode se tornar amargo e pensar que a autoridade dos pais é uma coisa terrível da qual ele precisa escapar. Os pais devem corrigir os seus filhos privadamente e evitar envergonhá-los na presença de outras pessoas. Os pais devem instruir e corrigir os seus filhos com gentileza e paciência. Embora 2 Timóteo 2, 24 a 25 e Gálatas 6, 1 tenham sido escritos como instrução para lidar com o pecado na igreja, a instrução para demonstrar paciência e gentileza enquanto corrigem aqueles que estão errados também se aplica ao contexto de pais e filhos. Provérbios 16, 21 b nos diz: quem fala com equilíbrio promove a instrução. Imagine que você falou para o seu filho cuidar dos bichos de estimação. Quando você chega em casa de noite, vê que os animais não foram alimentados. Você está cansado por ter trabalhado o dia inteiro, mas deve alimentá-los antes de descansar, porque o seu filho não obedeceu. Você deveria ficar irritado? É errado que um pai fique irritado com o seu filho? O pai precisa lembrar que a correção deve beneficiar o filho. Quando um pai está irritado porque se sente desrespeitado ou porque a desobediência do filho lhe causa transtornos, ele tem uma raiva que não vai fazer nenhum bem. Tiago 1:20. A sua irritação é egocêntrica. O pai poderia expressar o tipo certo de irritação desta maneira: filho, você não alimentou os animais como eu falei para fazer. Eles estavam com fome e ficariam com fome a noite toda se eu não os alimentasse. Eu tive que dar comida, embora eu estivesse cansado por trabalhar o dia todo. Eu estou irritado, porque eu não quero que você seja o tipo de pessoa que ignora as necessidades dos outros, negligenciando as suas responsabilidades. Provérbios 12, 10 ensina: o justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Rebeca disse aos seus filhos para não levarem comida ou bebida para a sala que tinha um novo carpete no chão. No dia seguinte, ela viu um dos filhos comendo lá e o repreendeu. Mais tarde, um dos filhos caminhou no carpete carregando um copo de suco e ela o repreendeu. Nos dias seguintes, os filhos algumas vezes levaram bebidas para aquele cômodo, mas Rebeca estava muito ocupada e não os corrigiu. Então, um dia, o seu filho derramou refrigerante no carpete. Rebeca ficou irritada e bateu nele. O que há de errado na maneira de Rebeca corrigir os filhos? A regra de Rebeca era que os filhos não podiam levar nenhuma comida ou bebida para a sala com carpete. Mas depois ela tolerou a quebra da regra. Até que houve um acidente. Ela puniu o acidente em vez da quebra de regra. Isso ensina aos filhos que eles podem quebrar as regras, contanto que possam prevenir as más consequências. Essa ideia desenvolve um caráter ruim, pois é a base de toda quebra de regras. Uma pessoa quebra as regras porque pensa que pode ter os resultados que quiser e evitar os resultados ruins. Os pais devem corrigir a desobediência em vez de punir os filhos apenas pelas consequências. Michael disse aos seus filhos para sempre guardarem as suas bicicletas de noite. Todos os dias, por uma semana, quando Michael chegava em casa, as bicicletas ainda estavam na rua. Então, um dia, Michael perdeu uma de suas ferramentas no trabalho, acidentalmente machucou o seu dedo e um pneu furou enquanto dirigia para casa. Quando ele chegou em casa, as bicicletas ainda estavam na rua e Michael puniu os seus filhos. O que há de errado no modo de Michael corrigir os filhos? Muitos pais toleram a desobediência quando estão de bom humor e punem a desobediência quando estão irritados com as situações da vida. Os filhos não aprendem a obedecer, a menos que os pais os corrijam constantemente. Exigências devem ser adequadas às habilidades e maturidade dos filhos. Puna apenas as desobediências intencionais, não as acidentais. Regras e exigências devem ser claras e compreensíveis. Quando um filho desobedece, o pai deve explicar o que o filho deveria ter feito. Nunca puna um filho por alguma coisa que estava fora do seu controle. Instruções práticas das crianças. Anos atrás, o psicólogo britânico Dr. R. F. Hertz conduziu um projeto de pesquisa. Ele pediu a 100 mil crianças entre as idades de 8 e 14 de 24 países para fazerem uma lista de regras e comportamentos aos pais. Essa pesquisa não tem a autoridade da palavra de Deus, mas ela nos mostra algumas das necessidades que as crianças sentem. Aqui estão algumas das respostas mais comuns. Não brigue na frente dos seus filhos. Não minta para um filho. Sempre responda às perguntas dos filhos. Trate todos os filhos com a mesma afeição. Precisa existir amizade entre os pais e os filhos. Trate os amigos dos filhos como visitantes bem-vindos. Não culpe ou puna o seu filho na presença dos amigos dele. Concentre-se nos pontos positivos do seu filho e não enfatize excessivamente as suas falhas. Seja constante na sua afeição e no humor. Quando um dos pais constantemente critica o outro na presença dos filhos, estes poderão presumir que também podem ser capazes de discordar e ver as falhas do pai desrespeitado. As instruções e princípios de Efésios 4, 29 a 32, Efésios 5, 33, 1 Pedro 3, 7 a 12, são todas aplicadas aqui. Os pais devem discutir as suas discordâncias privadamente e tentar desenvolver regras para seguirem cooperativamente. Os pais não devem mentir para a criança, Colossenses 3:9, nem mesmo para lhe dar motivos para cooperar ou aliviar as suas preocupações. Quando um filho entende que o seu pai mente para ele, esse filho acaba por não se sentir mais seguro. Alguns pais são incapazes de confortar ou orientar os seus filhos quando estes estão com medo, porque eles não acreditam no que os pais dizem. Um lar cristão. Quando um estranho vai à sua casa, ele imediatamente vê que esta é uma casa onde cristãos vivem? De que forma? Antes de continuar com a lição, leia Deuteronômio 6, 6 a 9. Os israelitas deveriam se concentrar em moldar o futuro ao moldar o caráter das crianças. Como eles deveriam fazer isso? Eles deveriam ter um ambiente protegido para treinar os seus filhos nos princípios bíblicos. Eles deveriam exibir as escrituras em todos os lugares, escrevê-las nos batentes da porta de casa e nos seus portões. Não apenas as escrituras deveriam ser literalmente afixadas em casa, mas mais importante, tudo na casa deveria ser consistente com as escrituras. Essas famílias não teriam os 10 mandamentos em uma parede e uma imagem de um artista pecador e mundano na outra parede. Isso seria muito confuso para o entendimento de valores de um filho. Os filhos são influenciados inconscientemente pelas coisas que veem e ouvem todos os dias. Se uma estação de rádio está sempre tocando música na sua casa, eles absorvem algumas das filosofias subentendidas daquela música. É impossível que os pais escondam os seus filhos de todas as filosofias malignas ou influências mundanas, mas os pais cristãos devem ensinar os filhos a avaliarem tudo o que eles ouvem e veem através das lentes da palavra de Deus. Jesus orou: "Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade." João 17, 15 e 17. Os filhos notam quem os seus pais admiram como heróis. Eles sabem quem os seus pais respeitam. É inconsistente para um pai ensinar os seus filhos as verdades cristãs enquanto ele mesmo admira pessoas mundanas e imorais. Um pai que faz isso comunica que ele seria mais feliz se o seu filho fosse um artista de sucesso em vez de ser um cristão fiel. Alguns pais pensam que é normal permitir que os seus filhos sejam expostos a coisas pecaminosas, contanto que expliquem a razão de serem erradas. Porém, pense sobre isto. Se você está tentando fazer com que seu filho coma a comida certa, você não colocaria uma pilha de doces e bolo na frente dele e então tentaria explicar o motivo de dever comer vegetais. Todos os detalhes sobre as vitaminas não podem superar o desejo natural que surge ao vermos um doce. Alguns pais permitem que a televisão esteja ligada todo o tempo, sem se preocupar com o que os filhos estão assistindo. Os cristãos devem lembrar que a sociedade ensina que é normal pecar, contanto que os resultados sejam controlados. A televisão mostra pessoas vivendo em pecado sem consequências, mas isso não é uma descrição verdadeira da vida real. A televisão faz com que os filhos pensem que os seus pais estão os impedindo de aproveitar a vida, e eles esperam pelo momento em que poderão fazer o que quiserem. Muitos cristãos vivem em lares com parentes ímpios. Nesses casos, o lar não é um ambiente protegido de influências erradas. É importante que os pais cristãos deem um exemplo de amor, fidelidade, pureza e alegria, enquanto oram para que o Espírito Santo ajude o filho a escolher a direção correta na vida. Famílias imperfeitas. Tendo em vista que as famílias não são perfeitas, os relacionamentos frequentemente têm um histórico de erros e conflitos não resolvidos. Mesmo os pais cristãos não são perfeitos. Eles podem nem sempre serem consistentes em criar e reforçar as regras. Eles nem sempre entendem a situação do seu adolescente. As coisas mudaram na nova geração. Eles nem sempre têm simpatia suficiente para os reais problemas dos seus filhos e nem sempre têm a melhor atitude, podendo dizer palavras ofensivas. Deus criou o primeiro casal e projetou a família. Ele fez um homem, fez uma esposa para ele e deu a eles filhos para criarem. Deus sabe de tudo. Deus sabia que os pais cometeriam erros, mas de qualquer forma, ele projetou a paternidade e a maternidade. Ele viu que essa ainda era a melhor maneira, mesmo com todos os defeitos que as pessoas têm. Isso significa que deve haver uma maneira para a família ter sucesso. Existem muitos benefícios no sistema familiar, mesmo quando ele não é perfeito. O fato de que Deus inventou a paternidade e a maternidade é significativo para as crianças. Isso mostra que, quando os filhos se rebelam, eles estão decidindo rejeitar o sistema instituído por Deus. Deus disse: "Filhos, obedeçam a seus pais." Efésios 6:1. Os pais se rebelam contra o plano de Deus quando negligenciam o cumprimento das responsabilidades dadas por Deus a eles. Rejeitar esse plano é se rebelar contra Deus. Responsabilidade na criação dos filhos. No cenário da família, existem três áreas de responsabilidade. O filho tem uma área de responsabilidade, os pais têm uma área de responsabilidade. Deus tem uma área de responsabilidade. Nós já vimos em muitos detalhes as responsabilidades dos pais nas duas últimas lições. Agora nós vamos considerar o envolvimento de Deus na vida e nas responsabilidades dos filhos. A obra de Deus na vida dos filhos. Primeiro, Deus deseja que os filhos tenham um relacionamento pessoal com Ele através da fé em Jesus. Leia Mateus 18, 1 a 6 e Mateus 19, 13 a 15. Segundo, Deus é fiel para atrair os nossos filhos para um relacionamento com Ele. Leia João 6:44. Terceiro, Deus fala com os nossos filhos através da Sua palavra. Leia 2 Timóteo 3, 14 a 15. Filhos em relacionamento com Deus. Primeiro, os filhos podem ter os seus pecados perdoados. 1 João 2, 12. Segundo, os filhos podem conhecer a Deus, 1 João 2, 13. Terceiro, os filhos podem crescer no relacionamento com Deus. 1 Samuel 2,26. Quarto, os filhos podem adorar a Deus. Mateus 21, 15 a 16. Quinto, os filhos pequenos e os jovens podem ser usados por Deus. Joel 2,28. Nas Escrituras existem diversos exemplos de crianças e jovens sendo usados por Deus na realização dos seus propósitos. Samuel, a serva da esposa de Naamã, o menino cujo lanche Jesus usou para alimentar a multidão, Daniel, José, Davi e Maria, apenas para mencionar alguns. As responsabilidades dos filhos. As responsabilidades dos filhos, de acordo com a palavra de Deus, é obedecer aos pais. Efésios 6, 1 a 3. E se, algumas vezes, os pais estiverem errados? O filho deve cumprir a sua responsabilidade sem condicioná-la ao desempenho dos pais. Essa não é a responsabilidade dos filhos. A sua responsabilidade é obedecer. Se o filho pudesse decidir obedecer apenas quando pensa que os pais estão certos, os pais não teriam nenhuma autoridade. Isso não pode ser o que Deus quis, pois iria destruir todo o sistema familiar. O filho não é responsável pela forma em que o pai usa a autoridade. A sua própria área de responsabilidade é a de obedecer. E se os pais disserem para o filho fazer alguma coisa errada, como, por exemplo, trazer uma cerveja da geladeira? O filho não tem a responsabilidade de decidir se o pai está errado ou não. Ele pode falar a sua opinião respeitosamente, mas deve obedecer. As exceções à obrigação de obedecer seriam abusos físicos nocivos ou ações imorais, as quais deveriam ser relatadas a uma autoridade maior capaz de proteger a criança. Os problemas que os filhos têm com os seus pais geralmente não acontecem por questionarem se uma ordem é consistente ou não com os princípios cristãos. O filho rebelde normalmente está resistindo aos seus pais em assuntos rotineiros, como limpar o quarto, fazer as tarefas domésticas, estar em casa em um determinado horário e restrições em seus entretenimentos. O filho rebelde está resistindo ao conceito de autoridade parental, reivindicando o direito de decidir quando as ordens do pai e da mãe estão erradas. A sua resistência vem do desejo básico por independência, governança de si e autonomia pessoal. Com que idade uma pessoa consegue isso? Nunca. Tal conceito de independência é uma ilusão. Você sempre terá responsabilidades que surgem pela consideração a outras pessoas. Sempre haverá tarefas que você sabe que deve fazer, mesmo se a sua mãe não estiver lá para dizer. Uma pessoa que insiste em viver sem nenhum comprometimento com o próximo deixa uma trilha de dor e destruição, machucando qualquer um que confie nela e dependa dela. Algumas vezes, os filhos ficam ofendidos com as preocupações dos seus pais, sentindo que deveriam ter a confiança deles. Se o filho pode tentar entender e respeitar as preocupações dos pais, estes também podem confiar mais nos filhos e estar dispostos a ajustar as restrições. Quando um filho rejeita as preocupações dos pais, eles sentem que precisam restringi-lo ainda mais. Admissão de erros. Muitas pessoas têm medo de admitir um erro no relacionamento, porque temem que a admissão irá enfraquecê-las em conflitos futuros. Na verdade, a posição de ser honesto e pronto para fazer o que é certo é a posição mais forte para se estar. A única maneira de entrar nessa posição e se manter nela é admitir os erros que você cometeu, começar a fazer o que é certo e estar disposto a ser corrigido sempre que você for o culpado. Algumas vezes, a pessoa com autoridade quer que os seus subordinados admitam os seus erros, mas não está disposta a admitir os seus próprios erros, porque pensa que isso irá diminuir a sua autoridade. Isso é errado. Se a pessoa com autoridade não consegue admitir os seus erros, os seus subordinados não confiarão nela. Esse princípio se aplica em todas as posições de autoridade, incluindo a de pais. Pais, se vocês estão em conflito com os seus filhos, provavelmente vocês cometeram alguns erros que precisam ser reconhecidos. O filho pode estar justificando os próprios erros com os seus erros. Peça desculpas pelas suas palavras duras, respostas precipitadas e falhas em entender uma situação. Provavelmente não haverá nenhum progresso em direção ao fim do conflito até que você faça isso, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4:6b. Seja você o pai, seja o filho, você precisa reconhecer os seus erros. Arrependimento, perdão e submissão constante à autoridade dada por Deus normalmente irão obter melhor cooperação dos outros, mas esse não é o motivo pelo qual você deve agir assim. Você deve fazer para agradar a Deus. Quando você admite os erros cometidos, não precisa tentar garantir que a outra pessoa seja culpada pelos seus erros. Não use as falhas dos outros como desculpa para suas próprias ações erradas. O relacionamento pode melhorar imediatamente ou pode levar um tempo. Algumas vezes, as pessoas precisam ver que a mudança é real antes de mudarem também. Porém, o motivo de fazer o que é certo não é para causar uma mudança no outro. Você precisa fazer o que Deus deseja que você faça. Talvez a outra pessoa não irá mudar, mas você terá uma consciência limpa e as bênçãos de Deus pelo fato de estar cumprindo a sua responsabilidade. Confie em Deus para cumprir a responsabilidade dele. A importância de todas as áreas da vida serem submetidas à autoridade de Deus. Imagine um pequeno país insular chamado Jívia. Um país próximo chamado Grácia deseja conquistar Jívia. O governador de Grácia promete ao governo da Jívia que os dois países podem viver em paz se a Jívia der a Grácia apenas 10 acres de terra no meio da sua ilha. Essa seria uma boa solução de paz? Se a Jívia der ao inimigo uma área no meio do seu território, ele poderá se espalhar a partir daquela área para conquistar mais. Imagine a sua vida como um território com várias regiões. Uma região pode ser o emprego ou a escola, outra pode ser o entretenimento, e outra pode ser o seu relacionamento com os membros da família. Ainda existem muitas outras áreas. O território inteiro, com todas as regiões da sua vida, deve estar debaixo da autoridade de Deus. O que acontece quando uma região, o relacionamento com os membros da família, não está debaixo da autoridade de Deus? Você permitiu que Satanás entrasse naquela região. A partir daquela região, ele irá começar a invadir as outras áreas da sua vida. Da mesma maneira, se uma pessoa é impura em seu entretenimento, outras regiões da sua vida serão invadidas por Satanás. O cristão deve colocar todas as regiões da sua vida debaixo da autoridade de Deus. Alguns pontos rápidos para os pais. Antes de continuar com a lição, leia Efésios 6:4, Colossenses 3:21, 1 Coríntios 13:11 e Colossenses 3:8, Se o seu filho é emotivo, expressa raiva ou frustração, ele pensa que você não o entende. Provavelmente ele pensa que você não se importa o suficiente para ouvir e tentar entendê-lo. Tente ouvir e entender. Se você está frequentemente descartando os seus problemas como comuns ou ridículos, mostra que não entende o que o filho realmente está passando. Se uma situação parece ser um grande problema para ele, então isso será um desafio para a sua fé e caráter. Se você não entende o porquê dessa reação tão forte, não entende o significado envolvido na situação. Nunca desista do seu filho e não faça declarações que soem como se você tivesse desistido. Não pense que todos os seus filhos são iguais. Antes de continuar com a lição, leia Efésios 4, 30 a 32. Quando os problemas aparecem, não revise o histórico de falhas. O filho deseja pensar nas suas falhas passadas como irrelevantes no presente. Ele pensa que agora ele é diferente e seria injusto você lembrá-lo dos seus erros passados. Porém, não espere que ele seja tão generoso assim com você. Oração. Pai Celestial, nós queremos que nossos lares sejam lugares de amor, segurança e bênçãos. Ajuda-nos a sermos puros e amorosos em tudo o que fazemos em casa. Ajuda-nos a sermos consistentes nos ensinamentos e comportamentos cristãos. Dê aos nossos filhos o desejo de te seguir. Obrigado por seres fiel a cada um de nossos filhos. Nós sabemos que o teu Espírito está trabalhando no coração deles. Amém.